E a gente começa a nossa série de entrevistas sobre gestão pública com o advogado Bruno Barbosa, especialista em direito público, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde.
Bom, a gente gostaria de discutir essa semana, né, sobre a importância da qualificação do gestor público, dos servidores públicos, né? Como é que é essa qualificação? Ela é importante?
Sim, sim. A qualificação do servidor público é essencial, né? Existe um princípio administrativo chamado princípio da eficiência, que foi inserido na Constituição Federal através da emenda 19 de 1998, onde ela determina que a administração pública pratique atos eficientes, né? Não basta que o ato seja moral, que o ato seja legal. O ato tem que ser eficiente. E para que se atinja essa eficiência, um dos caminhos seria a capacitação desses servidores, né? Seja através de cursos de graduação, seja através de especialização, uma capacitação, um treinamento específico, palestras ou seminários. O importante é o quê? É que o servidor ele tenha conhecimento, né, do ato que ele está praticando. Ele tendo esse conhecimento, né, logicamente ele vai conseguir fazer com maior facilidade, com maior rapidez, né, e sabendo que aquele ato é legal. Né? Que ele não está cometendo nenhuma infração.
Quer dizer que esse conhecimento, essa capacitação protege o próprio servidor?
Com certeza, né? Existe a lei de improbidade administrativa que responsabiliza o servidor caso ele pratique algum delito descrito na lei, né? Alguma irregularidade. Ele obtendo esse conhecimento, né, ele vai ter mais segurança na hora de praticar um ato administrativo, né? Além de torná-lo eficiente, né, garante a legalidade desse ato.
Qualquer servidor pode ser acusado de responder por improbidade administrativa?
Sim, pela lei de improbidade, ela não traz diferenciação. Basta que o servidor pratique algum ato, né, e esse ato se constate alguma irregularidade para que ele possa ser acionado judicialmente. Né?
Mesmo os servidores que estão assim na base, vamos dizer assim, do poder?
Sim, sim. Se nós pensarmos em municípios pequenos, né, onde Câmara de Vereadores, onde tem cinco servidores, até o zelador, a zeladora que cuida do prédio, ele pode ser responsabilizado, até porque às vezes ele pode participar de uma comissão de licitação, né, e por participar daquele ato, se verificada alguma irregularidade, ele pode vir a ser responsabilizado, sofrer um processo, né, para apurar se houve ou não a prática de algum ilícito.
Que para os investigadores, por exemplo, o Ministério Público, então, não vê exatamente que servidor que é, se ele tinha conhecimento ou não. Ele está ali, assinou, o nome está ali e ele é responsável.
Sim, perfeito. A gente aplica, né, no caso, aí a segregação de função. Durante o processo, tem que se apurar quais foram as condutas praticadas pelo aquele servidor, né? Ele realmente incorreu em algum ilícito ou não, ele praticou um ato normal do seu ofício, né? Aí vai também depender da opinião do juiz e é um julgamento, é um processo doloroso, né? Por isso, a importância, né, que o servidor se capacite, né, tenha conhecimento, para que ele possa assinar qualquer documento sabendo, esse documento aqui é legal, porque eu estudei, porque eu vi em determinada palestra, é assim mesmo que faz, esse é o entendimento do Tribunal de Contas, ou é o entendimento do Judiciário, então ele faz isso com mais segurança.
Uhum. Mas as regras não mudam muito rapidamente, a legislação, enfim, como que o servidor consegue acompanhar todas essas mudanças?
Para isso é que tem que ter capacitação, né? A capacitação, ela não precisa ser só graduação, né? Uhum. Existem hoje capacitações continuadas, ou mas até mesmo cursos que são ministrados pela própria administração.
Então a administração oferece essa capacitação. Isso, ou o servidor tem que correr atrás?
Não, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele oferece cursos gratuitos, né, onde são encaminhados e-mails, né, para os servidores, para que eles, se interessando, façam as suas inscrições. Né? E ali são atualizados, são as legislações que estão sendo atualizadas. O Tribunal de Contas vem e mostra qual é o entendimento do Tribunal de Contas sobre aquele determinado assunto.
É, a gente vê muitas vezes notícia do Tribunal de Contas que, apesar de todo o processo licitatório, viu irregularidades ali no processo, né?
Certo.
E aí, às vezes é uma questão administrativa, técnica ali, que não houve assim, um dolo?
Sim, sim. É porque também é o seguinte, a questão de implementação de política pública, né? O gestor, ele tem o conhecimento prático, ele vivencia aquilo dali. Né? O Tribunal de Contas, ou o próprio Poder Judiciário, ele tem uma visão legalista. Seguiu a lei? Cumpriu a lei? Não cometeu um ilícito. E por vezes não é assim. Na prática, né? Na prática, o gestor ele se depara com determinadas situações que ele tem que proceder daquela forma. Né? Um exemplo. Chega da assistência social um paciente que precisa de determinados tratamentos médicos que custam X valor. Isso pode comprometer o orçamento do município, ferindo assim a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas é a vida de um paciente ou a lei que se deve cumprir, né? São situações que às vezes o gestor tem que enfrentar. Ele segue a lei ou ele cumpre uma situação que precisa da atuação do gestor público.
E aí o judiciário dá ganho de causa para quem nesse caso?
É uma situação bem complicada. Depende muito dos fatos, das provas, das circunstâncias, né? Eu só exemplifiquei, né? E no caso que eu exemplifiquei, até aconteceu, mas não foi judicializado. Né?
Não
chegou
a tanto.
Isso, se o judiciário, se o Poder Judiciário tomasse conhecimento, talvez não sei qual seria a opinião dele nesse sentido. Se for um juiz legalista, certamente condenaria o gestor, né? A devolução de todos os valores pagos.
Agora, a gente está falando de gestor, a gente está falando de servidor, né? Servidor que trabalha numa prefeitura, numa câmara municipal, eles têm medo dessa função que eles exercem?
Com certeza. A gente costuma falar que hoje o servidor público, o gestor público, ele vive o cenário do medo, né? Porque ele assina um documento já com receio de que o Ministério Público ou o órgão fiscalizador tem uma interpretação diversa, né? E tendo uma interpretação diversa, vai entender que ele cometeu um erro e por isso ele tem que ser responsabilizado, né? E muitas vezes não é assim, é como eu disse, às vezes na prática, ali no dia a dia, tem que ser implementada aquela política pública, né? Não que vá se desrespeitar a legislação. Tanto é, isso daí é uma inovação da LINDP, a Lei de Introdução do Direito Brasileiro, né? Recentemente foi alterado, que ela prevê o seguinte: antes do juiz dar uma decisão, ele tem que analisar o caso concreto, né? Ele tem que verificar por que que o gestor tomou aquela decisão, para daí ele proferir uma decisão.
O princípio da eficiência, ele é objetivo ou subjetivo?
Ele é subjetivo. Né? Talvez a resposta para conseguir uma gestão pública eficiente é o desejo de todos os gestores hoje. Há mecanismos, né? Há ferramentas. Uma das ferramentas, ao meu ver, talvez a principal, seria mesmo a capacitação dos servidores. Porque a administração pública, a máquina pública, ela é movida através de quem? Dos servidores. O gestor está lá em cima, está ordenando, né? Está falando, ó, faz isso, faz aquilo. Mas quem realmente executa é o servidor lá embaixo. É ele que faz a máquina andar. Então, se você capacitar o servidor, você pode ter um maior êxito, né, nas atividades que ele realiza e, com isso, obter a tão sonhada eficiência pública. Né? Mas, em contrapartida a isso, né, haveria também, por parte da administração, que formular um bom plano de cargo e carreira para esse servidor. Porque não adianta nada, né, ter um servidor capacitado, um servidor que buscou o conhecimento, graduado, especialista, mas que está ali trabalhando 10, 15 anos e não tem uma progressão, não tem um avanço no na sua remuneração. Você torna isso um servidor desestimulado. Consequentemente, não vai ser alcançada a eficiência pública.
Agora, um servidor ele pode se negar a assinar um documento ou a algum ato que ele entenda que não seja legal, correto ou que não haja interesse público?
Com certeza, com certeza. Ele capacitado verifica que não há legalidade no ato, que não há interesse público, ele pode se negar. né? Porque a administração pública, ela tem uma finalidade, e a eficiência tem uma finalidade, é o quê? Praticar atos rápidos, ágeis, eficientes, para quê? Atender às necessidades da população, né? Então, se você tem um ato que não é legal, ou um ato que não atenda ao interesse público, não há por que você assiná-lo.
Na opinião do servidor, né? Agora, se ele estiver indo contra o superior dele, que às vezes pode ser o prefeito.
Certo, certo. Aí, vamos pensar em um processo administrativo. Ele vai ter todo o respaldo legal para se defender e falar, o ato que eu me recusei a assinar, ele não tinha validade, ele era um ato ilegal. Uhum. Né? E, consequentemente, ele não sofrerá nenhuma sanção.
Uhum. É. O senhor é especialista em direito público, tem muitas ações nesse âmbito?
Com certeza, é complexo, né? Uhum. É, tanto na questão de improbidade administrativa, como na própria questão dos servidores em si, né? Processo de sindicância, processo administrativo, visando exoneração ou visando qualquer tipo de punição para os servidores, né? É bem verdade que cada município possui seus estatutos, suas leis orgânicas, mas tudo é regido pela Constituição Federal, né, que rege os ditames do direito administrativo.
Uhum. Há servidores que são perseguidos por esse medo que eles têm, talvez, de assinar documentos e assinar liatos públicos?
Com certeza. Isso aí é uma atitude que nós não gostaríamos de ver, mas ocorre, né? O servidor possui conhecimento, possui capacitação e, por conta disso, ele se nega a praticar determinados atos. E, consequentemente, o seu superior o persegue, o coloca num cargo mais baixo, né? Um cargo que, ou um local que transfere. Ele não quer. Isso acontece. Infelizmente, isso acontece na administração pública.
Né? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Conversamos com Bruno Barbosa, advogado, especialista em direito público, na nossa série de entrevistas sobre gestão pública.